Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, sexta-feira, 30 de junho de 2023. Na minha mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Sebastião Luiz Xavier e Zé Roberto. A produção é de Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Após empate, Botafogo tem que disputar play-off. Tem início neste final de semana a 13ª rodada do Brasileirão.
Nacional. Federação Internacional de Futebol.
A FIFA divulgou nesta quinta-feira a nova atualização de seu ranking e o Brasil permanece na terceira posição, atrás da líder Argentina e da segunda colocada França. Na data FIFA de junho, a seleção disputou dois amistosos, goleou Guiné na Espanha e perdeu para Senegal em Portugal. A seleção havia perdido a liderança do ranking em março, quando a Argentina assumiu a ponta, quase quatro meses depois de conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo.
Copa Libertadores da América.
Com a goleada, o Palmeiras passa de fase. Os classificados às oitavas são seis times brasileiros: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Quatro argentinos: Argentino Júnior, Boca Juniors, Racing e River Plate. Dois colombianos: Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Um boliviano, Bolívar. Um equatoriano, Independiente del Valle. Um paraguaio, Olímpia. E um uruguaio, Nacional. Quem vai comentar o assunto é...
Luiz Ferreira é Nacional.
Boa tarde para você, Astrid, os ouvintes ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Praticamente todos já os classificados definidos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Fica aí a tristeza pela eliminação do Corinthians. Corinthians vai disputar o play-off da Copa Sul-Americana. Flamengo passando na segunda posição. E aí podendo enfrentar aí times tradicionais, como Palmeiras, como Boca Juniors, até mesmo Fluminense passando na próxima fase. Mas isso aí também significa que o próprio Fluminense e Palmeiras podem pegar adversários já complicados. Imagina o Palmeiras e River Plate nas oitavas de final, imagina um Palmeiras e Flamengo nas oitavas de final. Ou seja, osso duro para todo mundo, Astrid.
Seleção Brasileira.
A CBF adiou a definição sobre quem será o técnico tampão da Seleção Brasileira até o meio de 2024. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, chegou a dar o dia 30 de junho como prazo final para resolver a questão, mas precisará de mais tempo. Nesta sexta-feira, data em que Edinaldo planejava fazer um anúncio, o Cartola irá receber uma comitiva da FIFA para tratar de investimentos no Brasil. Depois, ele terá uma reunião com outros dirigentes da CBF e seguirá para Brasília, onde cumprirá a agenda política e também assistirá ao amistoso da seleção feminina contra o Chile. Mário, a CBF está brincando com a verdade?
Bom, transfiro a pergunta para o Luiz Ferreira. Luiz, a CBF está brincando com a verdade?
Está brincando com a verdade, está brincando com a cabeça e a paixão do torcedor brasileiro, porque é inadmissível a CBF não ter definido e ficar postergando isso. Se vai ser o Ancelotti, define. Se vai ser o interino, define. Se vai ser o Ceni, o Diniz, o Dorival, o Jorge Jesus, define. O que não pode é você ficar sem definição e sem o início de trabalho para esse ciclo, para a Copa do Mundo de 2026, Astrid.
Campeonato Brasileiro Série A.
No sábado, a abertura da 13ª rodada com quatro jogos, com destaque para Flamengo e Fortaleza. Flamengo é o assunto dele.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Como você disse, Flamengo e Fortaleza se enfrentam 6:30 da tarde, sábado, no Maracanã. pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem embalado na competição do Campeonato Brasileiro, fora aquele tropeço, naquela goleada de 4-0, acachapante contra o Bragantino. O Flamengo vem subindo na tabela e no momento ocupa a terceira colocação com 22 pontos. Também numa crescente no campeonato, vem o Fortaleza com 2 pontos a menos, mas na 8ª colocação. Em relação ao time que deve entrar em campo, o técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com 2 jogadores. O Matheus França continua se recuperando de lesão, assim como o Mateuzinho. Os dois, na verdade, já se recuperaram de lesão, mas estão naquele processo de transição física, estão recuperando a parte física. E o técnico Jorge Sampaoli faz de mistério para o time que entra em campo amanhã contra o Fortaleza. E é muito complicado a gente, de fato, esboçar nesse momento o time, porque ele vem fazendo muitas trocas, mas a tendência é que Gabigol volte ao time titular e volte a ter oportunidade no time titular. Agora, em relação à janela de transferência, né? A gente está perto da abertura da janela de transferência. O Flamengo já anunciou o goleiro Rossi e o atacante Luiz Araújo. Eles já foram anunciados e podem estrear a partir do dia 3 de julho, mais conhecida como a próxima segunda-feira. Lembrando também que o Flamengo pode sofrer algumas perdas. O próprio Matheus França é cobiçado por times europeus e também o volante Vitor Hugo, que foi sondado pelo Lyon. E o próprio volante Vitor Hugo fala sobre essa janela de transferência.
Sim, o Flamengo é um clube gigante, é um dos maiores clubes do mundo, então é um time que vai sempre contratar, que vai sempre fortalecer o elenco, mas a gente leva isso de uma forma tranquila, a gente vê de uma forma positiva. Os jogadores que estão chegando, tenho certeza que vão ajudar muito a gente na busca dos títulos, porque o objetivo no final é isso, chegar nas finais das competições, chegar bem no Brasileiro e ganhar todos os campeonatos.
E o De La Cruz, né, em relação a possíveis reforços do Flamengo, o Flamengo continua com interesse no De La Cruz, do River Plate, o Claudinho do Zenit e também do Alan do Atlético Mineiro, mas por enquanto as negociações continuam em andamento. Em relação à liderança do Brasileirão, né, a tentar ali a liderança do Brasileirão, o Vitor Hugo volta ao microfone da Rádio Nacional.
A gente classificamos agora na Libertadores. Na Copa do Brasil também já tem um jogo importante e agora é buscar também chegar nessa liderança do brasileiro e subindo as posições e melhorando a cada dia no campeonato para chegar no final e conquistar esse título também.
Flamengo e Fortaleza terá às 18h30 da tarde transmissão da Rádio Nacional. Astrid.
O comentário é de Luiz Ferreira.
Astrid, com o primeiro lugar, compromisso difícil para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, perdão, estou com a Libertadores na cabeça. Fortaleza é um time muito bem montado. Agora, esse garoto Vitor Hugo fez uma boa partida, já jogando bem contra o Santos, jogou bem contra o Alcas. Tudo bem que o Alcas não é lá muita... Não é um parâmetro para decidir se para colocar se o Flamengo jogou bem ou não, mas o Flamengo fez aquilo que era necessário. Gostei muito do Vitor Hugo e se o Flamengo trouxer o Claudinho, e se for esse o preço que estão pedindo pelo Claudinho, é um baita reforço, porque entra na posição da Arrascaeta, pode jogar na posição do Everton Ribeiro. Finalmente, o torcedor do Flamengo vai ter uma coisa que tanto pediu, que é uma peça de reposição para o Arrascaeta ou para o Everton Ribeiro. Se o Claudinho vier, é uma baita contratação. Mas jogo complicado amanhã, Street.
Domingo, 5 jogos com transmissão da Nacional de Botafogo e Vasco da Gama. Sua opinião, Luiz?
Pela situação do Botafogo, o Vasco sai um pouco na frente nessa disputa. Primeiro que o Vasco voltou a ganhar confiança com a vitória em cima do Cuiabá, deu um respiro, e o Botafogo está nessa indefinição. Vai ter reunião agora à tarde com o Textor. O Luiz Castro na iminência de sair. Quem fica? Vai ficar auxiliar? Como é que fica essa situação? Para mim, o Botafogo chega um pouco enfraquecido, embora tenha muita qualidade e tenha muito mais qualidade técnica e individual do que o Vasco. Agora, o Vasco chega com um pouquinho de moral a mais do que o Botafogo. O que a gente sabe, Astrid, é que na hora que a bola rola, não quer dizer nada, todos os gatos são pardos, mas é um tipo de um jogo que vai ser interessante ver e vai ter a transmissão da Rádio Nacional.
Goiás e Curitiba fecham a 13ª rodada.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
a Conmebol multou o River Plate em $100 mil, cerca de R$485 mil, e fechou um setor do Monumental de Nunes devido aos atos racistas de sua torcida no jogo contra o Fluminense em sua partida como mandante nas oitavas de final da Libertadores. O time argentino jogará com a arquibancada centenária alta fechada.
Copa Sul-Americana.
Botafogo, Botafogo.
Após empate, o Botafogo tem que disputar play-off. Com o empate, Santos deu adeus à Sul-Americana. As informações do Alvinegro com Rafael Monteiro.
O Botafogo empatou ontem contra o Magallanes do Chile pela Copa Sul-Americana, sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Botafogo, que estava na primeira colocação, caiu para a segunda posição. A LDU conseguiu assumir essa liderança do grupo. Como o que acontece a partir de agora? A LDU está classificada direto para as oitavas de final e o Botafogo, por sua vez, em vez de ir direto para as oitavas de final, como estava acontecendo até a quinta rodada, terá que disputar um mata-mata contra o Patronato da Argentina. Patronato da Argentina, que foi terceiro colocado na Libertadores da América do seu grupo. Então vai ter que ter como se fosse uma repescagem, vamos dizer assim. Não é o nome mais. Não é o nome ideal, mas é como se fosse um jogo a mais para chegar às oitavas de final. O Botafogo terá pela frente. E agora, né, a gente tem o assunto da vez, a Chisnik, na imprensa esportiva, é falar sobre a possível saída do Luiz Castro. Isso ganhou um protagonismo, obviamente, na imprensa esportiva. Por quê? Porque o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. E líder isolado, com 7 pontos a mais.
E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro.
Exatamente, no mundo inteiro, até porque mexe com a Arábia Saudita, mexe com Portugal, de onde ele é, e aqui no Brasil, então, realmente, tem muita repercussão esse caso. Por quê? Ele está muito bem no Botafogo, a torcida vivia uma lua de mel, agora está criticando o treinador pela sua possível saída, que ainda não saiu. Ele recebeu uma proposta gigantesca da Arábia Saudita para receber mais de 4 vezes que ele ganha no Botafogo.
Eu pergunto a você, como se perguntasse a um torcedor que está protestando contra a saída dele. Ele abandonaria esse torcedor, deixaria um contrato desse para trás?
Quando é com a pessoa é muito difícil, né? Um dinheiro muito grande.
Não vai.
As pessoas trabalham para ser remunerado, ele vai ter um grande acréscimo aí na sua remuneração. E é por isso que ele vem ao microfone da Rádio Nacional falar sobre o assunto.
O que mudou? Não mudou nada, não estou a dizer que não continue o projeto, amanhã vai haver uma reunião. O que mudou é o que muda consigo. Quando lhe aparecem oportunidades de trabalho, o que é que você faz? Pensa nelas ou põe-as para o lado? Depende, não é? É como todos os que estão aqui nesta sala, todos sem exceção. Nós não podemos ser hipócritas. Todos vocês procuram as vossas melhorias de vida. Todos vocês olham para os vossos filhos. A vossa maior responsabilidade nesta vida, quem são? Os vossos filhos. Eles não pediram para vir. Foram vocês. Quem tem que cuidar deles? Vocês. O que é que têm de fazer? Dá-lhe sempre as melhores condições de vida possíveis. Dando-lhes quê? Exemplo de trabalho sério, honesto e digno. Foi o que fizemos sempre aqui. E vamos continuar a fazer. Que eu sei aquilo que nós construímos aqui. Hoje o Botafogo é um Botafogo diferente, queiram ou não queiram. E não depende de uma pessoa. Acabou. Se o Tchê sair, o elenco vai continuar. Se eu sair, o Botafogo vai continuar. E Botafogo não depende de ninguém.
Então é bem possível que a partida contra o Magallanes tenha sido a última do Luiz Castro no comando do Botafogo. Hoje terá a reunião e provavelmente depois dessa reunião teremos o anúncio da saída do técnico Luiz Castro da equipe Alvinegro. E quem fala sobre essa saída é o volante Tietê.
A gente tem que ser sensato nessa hora. Como eu disse antes, a gente é muito grato por tudo, por todo o tempo de trabalho. Obviamente a gente ficaria muito feliz se seguisse caminhando junto. Mas como eu disse, se não também fica o carinho, o respeito, né, pelo profissional, pela pessoa. Participou de tudo até agora, desde de montagem de elenco, a qualificação do nosso centro de treinamento, do campo que a gente manda as partidas. Então é isso, acho que a gente tem que ter bastante calma, né? Não adianta eu vir aqui fazer um pedido, sendo que tudo vai ser resolvido amanhã, entre uma reunião. As pessoas vão saber como conduzi-la, então é isso.
E com provavelmente com técnico interino, O Botafogo vai enfrentar o Vasco no domingo, 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos. Astrid?
Eu quero saber de você, Luiz Ferreira. Tudo muito bem, tudo certinho, concordo, beleza, mas eu quero saber se esse suspense todo é necessário, Luiz.
Eu acho que não, Astrid. Eu acho que eu sempre sou você favorável às coisas serem feitas às claras. O Botafogo não recebeu proposta. E pelo que eu soube, só recebeu proposta hoje. A proposta oficial, a gente paga a multa, que é o Luiz Castro. Pagou a multa, beleza, resolveu o problema todo. Agora a questão. Vazou-se a notícia ontem que o Luiz Castro teria se recebido e aceitado a proposta. Ele disse sim. Agora, gente, se ele não podia ter sido muito mais resolvido esse ruído de comunicação, falado: alô, Texto, alô, Botafogo, elenco, recebi uma proposta, estou estudando. Beleza. Olha, a proposta é muito boa, vai facilitar a vida da minha família, vou colocar o boi na sombra, como
o nosso empresário querido vai ficar feliz.
O empresário vai ficar feliz, a família vai ficar feliz, vou colocar o boi na sombra, como diz o nosso querido Indy Xavier, e fica tudo certo. Eu não gosto de fazer conta e nem de julgar o dinheiro das outras pessoas. Eu não gosto de fazer conta com o dinheiro das outras pessoas e nem sei onde que o calo do cara tá apertando. Aí a gente pergunta, faz o seguinte, Astrid, o Luiz Castro fica, toma 3 pancadas de Campeonato Brasileiro, aí começa aquela coisa, fora Luiz Castro. Gente, não dá. E eu vi muita gente dizendo, ah, mas ele fez um discurso pró-ingresso do torcedor pra facilitar, olhando ali os mais pobres. Gente, quem é que daqui, recebendo, não mudaria de emprego, tem uma proposta com 4 vezes o salário que você recebe, ainda ganhando uma casa?
Ainda estou para conhecer, quem diria não?
Gente, assim, desculpa, não dá. Assim, é uma proposta recusável. O que eu acho que o Luiz Castro errou foi não ter deixado tudo claro desde o início, Astrid. Eu sempre vou ser a favor da transparência. Se tem equipamento com defeito, é falar. Se não tem estrutura, é falar e não ficar nessa que estão empurrando com a barriga. Fala
e,
logo,
tá tudo certo. E sobre o Santos, Luiz?
Sobre
que
o
fase
Santos,
ruim,
infelizmente,
hein?
Infelizmente, Astrid, o Santos, ele tá numa situação complicadíssima. O Paulo Turra assumiu. E, assim, você não vê por onde o Santos pode sair. Eu acho que o Santos vai ganhar uma grana boa com a venda do Ângelo pro Chelsea. Pra mim, até surpreendente essa venda do Ângelo pro Chelsea. E agora, é ver o que vai esperar do Santos. O Santos tá fazendo toda a cartilha pro rebaixamento, mas é impressionante. Sempre surge uma venda que salva as finanças do Santos no ano. Mas agora, é complicado. O Santos precisa se reerguer.
Futebol feminino.
A seleção feminina embarcará rumo à Austrália na segunda-feira, 3 de julho, às 5 horas, no Aeroporto Internacional de Brasília. A comissão técnica e as 26 convocadas, incluindo as 3 suplentes, partirão de voo fretado da capital nacional com destino a Brisbane, na Austrália. O local contará com um esquema especial para receber as guerreiras do Brasil rumo ao país sede da Copa do Mundo Feminina 2023.
Futebol Internacional.
O jornal esportivo espanhol Marca divulgou nesta quinta-feira o resultado de uma votação que promoveu para definir os 100 melhores jogadores da temporada 2022-2023. Haaland foi o primeiro colocado e 5 brasileiros apareceram na lista: Vini Júnior, Rodrigo, Éder Militão, Casimiro e Bruno Guimarães.
Aconteceu nesse dia.
Em 2002, em Yokohama, no Japão, o Brasil conquistava a Copa do Mundo de 2002 ao vencer a Alemanha por 2-0 com 2 gols de Ronaldinho. Foi a 5ª conquista em Copa do Mundo. As outras foram em 1958, 1962, 1970 e 1994.
Atletismo Paralímpico.
A seleção brasileira de atletismo paralímpico, que vai participar do Mundial da Modalidade a partir do dia 8 até 17 de julho deste ano, em Paris, na França, tem 40% da delegação estreante em mundiais. São 22 dos 54 atletas convocados para a competição que nunca participaram de uma edição do evento de atletismo. Mundial de Atletismo de Paris é o primeiro após os Jogos de Tóquio 2020 e deve ser o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A seleção brasileira contará com 4 atletas de 19 anos que também vão participar de um Mundial pela primeira vez. Toda a seleção brasileira se reunirá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo a partir do dia 29 de junho e viajará em voo direto para a capital francesa no dia 2 de julho. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta segunda-feira, às 12 horas e 40 minutos. Um bom fim de semana a todos.
Bate-Bola Nacional.